Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada.
Entre outras mil, és tu, Brasil. Ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil.
Gente, que coisa linda que é o nosso hino nacional. A gente estava falando aqui, a Fabi já falou que é o mais bonito de todos.
É o melhor.
É, sim,
é o mais
sim.
bonito.
Nós três achamos.
Nós podemos falar isso.
Imagino que você, nosso ouvinte, já até saiba porque iniciamos o episódio de hoje fazendo a referência a ele, né?
Pois é, estamos há poucos dias da eleição e nós não podemos ficar de fora dessa hora tão importante para o nosso país.
E essa eleição é daquelas grandes em que escolhemos vários candidatos. Não podemos ficar confusos, nem confusas. Haja coração.
Olha, eu sou a Suzy Peck, estou aqui com as queridas
Keila de Salles,
Fabiana Silva,
para falar sobre aspectos bem práticos da eleição.
É isso aí, Su, e vamos lembrar, né? Ainda dá tempo de se preparar, se você não se preparou até agora, para esse momento tão importante.
O nosso Papo de Cidadania tem muita informação boa e relevante para você. Não sai daí.
Você sintoniza o Mulheres de Esperança.
Talvez você não curta muito esse papo de política e nem goste de falar sobre o assunto. Contudo, gente, nós temos um papel importante no que acontece no nosso país.
Cada voto é importante, conta no processo de decisão das nossas autoridades.
É isso mesmo, Fabi. Neste ano em que nós vamos votar para vários cargos diferentes, vale a pena sim fazer uma revisão do que cada um deles representa e o que que faz.
É, às vezes a gente vota e até esquece, né, do que eles representam, do que fazem. Lembrando que no Brasil a nossa política é dividida em três poderes, os poderes legislativo, judiciário e executivo. E esse ano nós vamos votar para cargos legislativos e executivos. Então, a gente vai conversar sobre esses cargos no programa na ordem que eles serão votados. Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Então, Kay, conta pra gente um pouco sobre as funções do deputado federal.
Vamos lá, Su. Olha, os deputados federais são aqueles que representam o povo e a sua principal função, gente, é legislar. Sendo assim, eles são responsáveis por propor, discutir e aprovar as leis que a gente aplica aqui no nosso país. Também é o deputado federal quem aprova ou não as medidas provisórias que são propostas pelo presidente. E é ainda papel do deputado federal fiscalizar e controlar as ações do poder executivo. Gente, é bastante coisa, né? Mas além disso, os deputados federais são responsáveis por aprovar o orçamento da União e são os únicos com poderes para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República, bem como do vice-presidente.
Gente, são coisas assim bem técnicas, mas a gente percebe que é muito importante, né? Especialmente quando você diz aqui que eles são os únicos que têm poder para autorizar a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República. Infelizmente, nós já passamos por esse processo no Brasil.
Verdade.
A gente fala infelizmente porque não é uma coisa legal,
não,
né? É uma coisa difícil. Então, olha a responsabilidade que eles têm nas mãos e nós no nosso voto. Fabi, fala um pouquinho pra gente agora dos deputados estaduais.
Bom, os deputados estaduais também são representantes do povo lá na Assembleia Legislativa, ou seja, ali dentro do Estado, e a sua principal função é legislar. sendo que ele ou ela é responsável por propor, emendar ou alterar os projetos de lei que representam os interesses da população ali, desde que eles não entrem em conflito, né, com as normas federais ou municipais.
Olha, eles não são tão poderosos quanto os deputados federais, mas vejam bem, eles também exercem uma função muito importante, principalmente dentro do Estado.
Sim.
Agora, o próximo candidato que será votado é o senador. E eu sei que tem muita gente que fala, gente, o que é que um senador faz? Quem é o senador? Às vezes a gente fala o senador tal, mas a gente não tem nem noção do que ele faz.
Exatamente.
E a Kay vai contar pra gente um pouquinho sobre as responsabilidades dos senadores.
Então, gente, vamos lá. O próximozinho, como a Suzy falou, nós estamos indo pela ordem que você vai digitar lá na urna. Os senadores, eles são responsáveis por elaborar as leis, votar a respeito de projetos de leis criados pelo presidente e pelos tribunais superiores. Além disso, eles passam em revista as decisões da Câmara dos Deputados. O Senado é dirigido pela mesa ou comissão diretora, eleita pelos senadores a cada 2 anos. Eleita pelos senadores entre os senadores, tá, gente? O presidente do Senado também preside o Congresso quando as duas casas se reúnem para votar medidas provisórias, vetos presidenciais, propostas orçamentárias e dar posse ao presidente da República, entre alguns outros atos.
Resumindo, deputados federais, estaduais e senadores têm funções e pesos bem diferentes, mas todos fazem parte do poder legislativo e, portanto, uma responsabilidade enorme.
Gente, vocês estão vendo que a gente está falando assim bastante, que tem muita responsabilidade o cargo deles, né? O senador, o deputado federal, estadual, porque a responsabilidade deles também é nossa, porque afinal de contas somos nós,
Sim.
é o nosso voto, quem os elege os coloca ali.
Isso mesmo.
Né? Então, além de votarmos para esses 3 cargos do poder legislativo, a gente ainda vai escolher 2 representantes do povo no poder executivo, e são eles, governador e presidente.
Então vamos lá, gente. Cada estado brasileiro tem um governador. E esse cargo político representa o poder executivo na esfera dos estados e do Distrito Federal, sendo o cargo, portanto, o mais importante do estado. Faz parte da sua função a direção da administração estadual e a representação do estado em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, defendendo seus interesses junto à presidência e buscando investimentos para o seu estado.
Pois é, e chegamos agora ao presidente da República. E como a gente sabe, este é um cargo mais importante no sistema político brasileiro. O presidente é a principal autoridade do poder executivo, o representante máximo do povo, cabendo a ele as tarefas de chefe de estado e de governo. No Brasil, ele também é o comandante em chefe das Forças Armadas. O presidente é responsável pela administração federal, por todas as características da lei, por cuidar da execução e regulamentos dos decretos, como também sua expedição.
Bom, agora a gente já sabe direitinho a função de cada um dos candidatos nessa eleição tão importante. E aí, no próximo bloco, a gente vai falar, vai continuar esse papo de uma forma mais prática. Continua com a gente, então.
Este é o Mulheres de Esperança.
E para você que chegou agora no episódio de hoje, estamos conversando sobre as eleições.
A gente já falou sobre as funções de cada cargo que será eleito esse ano. E agora nos deparamos com a pergunta de milhões. Como fazer para escolher o melhor candidato?
Gente, que... É a fase mais difícil essa, né?
Descobrir o que eles fazem dá trabalho, mas o que é difícil mesmo é decidir em quem votar, né?
Sim. A gente vai falar aqui aquilo que é básico, mas vale a pena relembrar, né, gente? Para nós mesmas, para você que tá ouvindo a gente, para todos nós, né? Uma das melhores maneiras que a gente tem para decidir nosso candidato é uma boa pesquisa sobre a sua vida. Gente, a gente precisa procurar saber sobre a experiência que ele ou ela tem, se já exerceu algum cargo antes, se fez bom governo. A gente tem que ser bem objetivo naquilo que a gente está fazendo. É importante ouvir quais os planos que o candidato está apresentando. São bons planos? Vão beneficiar a cidade? São viáveis, que às vezes os planos são incríveis, mas não são viáveis, né? São, assim, mesmo na nossa vida particular, a gente faz plano incrível que a gente sabe que não vai rolar. Então, a gente tem que ter essa consideração também na questão do candidato. E lembrando, se você já conhece o candidato, tem muita gente aí que está se candidatando, que está perto de você, melhor ainda, que aí você tem como saber da vida da pessoa, enfim, né?
É isso aí, Suzy. E é importante mesmo, gente, levantar informações sobre os vices também, né? Existia um programa aí que falava que ninguém lembra quem é o vice, né? E que aí, então, não é importante, você não precisa saber.
Já isso tivemos é vices errado. No poder, né?
Isso é muito errado, né? Lembre-se, gente, que se o presidente ou o governador tiverem algum problema, quem vai governar é o vice. Aquele vice que a gente fala que ninguém lembra, é ele, gente.
Ninguém dá importância, né?
Isso. Por isso mesmo, está errado. O que é importante mesmo é dar atenção para o vice e pesquisar o vice também.
Inclusive, se a gente pensar bem, São Paulo está aqui sendo dirigido por um prefeito que é vice, porque o nosso prefeito passou por uma doença muito séria, faleceu, foi uma perda, assim, uma coisa trágica até para a família, pra, né? E agora o nosso vice está aí. Então é importante a gente saber disso, né, Fabi?
Hoje em dia existem inúmeras ferramentas que ajudam nessa pesquisa. A informação está na palma das mãos. Mesmo que você não tenha acesso a esses recursos, converse com alguém da sua confiança que tenha condições de lhe falar, né, de explicar bastante coisa sobre os diversos candidatos. Eu sei que são muitas pessoas para a gente votar, mas é importante termos as informações. E, aliás, conversa com pessoas diferentes também, né? Para que você tenha perspectivas diferentes.
É isso.
Sobre cada candidato.
E assim, não é só, ai, eu gosto dele. Por que você gosta?
Né? Eu gosto dele.
Eu
gosto
de rosa. Por que você gosta, né? Quais são as propostas? Faça esse tipo de pergunta para as pessoas, né, Kay?
É isso mesmo, Su. E é essencial que a nossa pesquisa revele, portanto, se os candidatos que nós estamos considerando representam mesmo aquilo que nós queremos para o país, né? Como a Suzy falou, gosta por quê? Porque às vezes você começa a ouvir o porquê e você fala, meu, não quero isso pra mim. Acho que eu não quero esse candidato, né? Entendeu? E eles têm, né? É importante que você vote naqueles que têm os mesmos princípios e os mesmos alvos, né? Para o novo governo que nós temos. Eu, Keila, tenho. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos de como o Brasil seria como país. Eu vou votar em pessoas que têm o mesmo pensamento.
Esse é um excelente ponto, Kay. Porque o nosso voto, ele vai refletir os nossos valores e nossa visão. Às vezes a gente esquece disso, né? A gente quer votar porque é obrigatório no Brasil, porque isso e aquilo. Mas assim, gente, eles vão refletir os nossos valores, nossa visão, né? Eu sempre oro para que Deus dê um coração para os nossos governantes de amor por nós, né? Pelo povo. Então, além dessas pesquisas todas, gente, a gente pode observar coisas bem práticas. Hoje o programa é bem prático. Bom, sempre é, né? Mas assim, ainda mais prático, porque, ó, você tem que observar o que já foi feito pelo candidato, caso ele esteja se reelegendo. Você acha que os 4 anos de governo daquele candidato foram bons de verdade? Faça uma avaliação cuidadosa, objetiva, uma avaliação assim, pedindo muita sabedoria a Deus, tendo muita sabedoria, que tudo isso vai ajudar você na sua decisão, né?
Bom, agora que você já fez a sua pesquisa, né, a gente já mostrou bastante coisa aqui, e você já podendo decidir aí os seus candidatos, é hora de você anotar os nomes e os números de cada um, que essa parte também é bem confusa. A gente pode trocar e na hora lá você vê a foto e fala, não é esse.
E troca. Eu já perdi voto, troca. Fiquei chateada comigo, que eu confiei na memória. Aí cheguei lá e falei, esqueci. E perdi voto e fiquei chateada. Falei, gente, que coisa feia isso, né? Feio.
Vamos anotar os números de cada um para não se confundir e nem votar errado, ok? Não confia na memória, gente. A única coisa que você terá que memorizar é o rosto do candidato. mas não confie na memória para os números.
Importante. É isso mesmo. Eu já sei que eu vou errar mesmo o número se eu deixar pela memória. Então, não tendo sido uma aluna que colava na escola, eu colo na eleição, gente. Colo com orgulho. Levo...
Mas isso é encorajado, né? Só na eleição, tá, gente? Na eleição é encorajado que você leve a sua colinha. Só na eleição.
É isso mesmo. Mas eu levo a colinha assim, porque, gente, é muito número. É assim, lógico, quando é uma eleição com menos cargos, até que você pode tentar confiar. Mas nesta daqui não dá, gente. Então, num ano que a gente tá elegendo muitas pessoas, como a gente falou, essa dica da Fabi é assim o quê? Chave de ouro pra todo mundo, né? Porque você já memorizou a ordem da votação e o número dos dígitos de cada candidato, que às vezes até você memoriza o número do seu candidato. Mas você decorou mesmo a sequência onde que você vai ter que digitar ali na telinha?
Isso é importante. E às vezes na hora você fica nervoso, né? Porque se tem uma fila muito grande, você fica assim, você se atrapalha, né? É uma coisa louca. Então, ó, bora fazer a colinha, gente, na ordem da votação. Então, em primeiro lugar, nós vamos votar em deputado federal e o seu número contém 4 dígitos. Em segundo lugar, deputado estadual, que contém 5 dígitos. Eles ainda fazem isso.
Eles vão ajudando.
Depois vem senador com 3 dígitos, governador com 2 dígitos e, por último, presidente com 2 dígitos. Então, deputado federal, 4 dígitos, deputado estadual, 5 dígitos, senador, 3 dígitos, governador, 2 dígitos e presidente, 2 dígitos.
E se você quiser ficar mais segura e preparada para este momento, pode usar o simulador de eleição no site do tse.jus.br. Olha aí, mais uma ferramenta para a gente não errar na hora de votar.
Isso mesmo.
Os números que eles usam são fictícios ali, mas o simulador ajuda a gente a praticar, né, para chegar no dia arrasando, sabendo assim, ó, votar direitinho.
Vocês já fizeram o simulador?
Não, ainda não.
Não, nunca fiz.
É até divertido, gente, porque os partidos, assim, é tipo, partido dos músicos populares. Aí, se você vota pros profissionais, aparece a enfermeirazinha, assim, é fofinho, ai, gente.
Ai, gente. E você também não se esquece de ter os seus documentos certos em mãos, hein? Isso é importante. No dia da eleição é preciso levar um documento oficial com foto, tem que ter foto. Sem foto não vai dar. Até exame hoje em dia, sem foto, sem documento com foto, você pode provar por todas as formas que você é o fulano do exame, mas não vai passar se não tiver foto. Pode ser a carteira de identidade, um passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, importante também. Certificado de reservista, né, para os homens, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação.
Ó, como a Fabi estava falando aqui de documentos, gente, vamos ter em mente que estar com o título de eleitor é importantíssimo, já que nele constam informações sobre a zona e a seção eleitoral. Se preferir, baixar e instalar o e-título disponível no Google Play Store e Apple Store.
É, uma dica boa, hein? Se vocês já têm um e-título...
Eu já.
De vocês?
Sim, eu já.
Uhum. É, no e-título... O Thiago tá dizendo aqui que não tem. Mas,
Thiago,
dá tempo.
É fácil.
Rapidinho. Rapidinho, porque, olha, baixa. A gente tem uma semana aí para as eleições. Então, baixa. Lá vai ter a sua foto, vai ter a sessão. Vai ter tudo isso que a gente tá falando. Vai estar informação lá na palma da mão. Então, fica facinho para você, né? Fabi, certidão de nascimento, casamento?
As certidões de nascimento de casamento não valem, gente, como prova de identidade na hora de votar. Informa o Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. Se você perdeu o título de eleitor e sabe o seu local de votação, é possível votar com o documento oficial com foto. Não esqueçam do documento oficial com foto.
E, gente, se você, por acaso, não vai poder votar, vai estar em trânsito, vai estar em outra cidade, não esqueça de ir lá no site que a Fabi mencionou para você, no tse.jus.br, e buscar as opções de justificativa, buscar as opções até mesmo de voto em trânsito, tudo isso, gente, é importantíssimo, porque se você não justifica o seu voto, você perde alguns direitos importantes. Então, esteja em dia com o Tribunal Superior Eleitoral.
Para encerrar esse bloco, a gente quer dizer que não dá para falar de eleição e escolhas de governantes sem pensar que precisamos pedir sabedoria a Deus para fazer a escolha mais acertada. Em meio a tantos candidatos e tantas filosofias, nada como a orientação de Deus para nos auxiliar em nossa escolha.
E que bom poder contar com ele, né? Que bom. Ouça o que diz em Provérbios 2:6. Lemos assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Que conforto saber que podemos recorrer ao Senhor, não é? Para uma consultoria cheia de sabedoria e discernimento também.
Amém. É, graças a Deus, né? Nós precisamos disso.
Será que ainda vale a pena?
Votar é um privilégio que requer muito preparo. Conversamos sobre aspectos bem práticos hoje e fica bem claro que precisamos de sabedoria e discernimento nesse momento de escolha. E como é bom poder contar com o Senhor nesse processo. Em Tiago 1:5, lemos assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Sabemos que essa questão da escolha vai muito além das eleições. Todos os dias somos convidadas a tomar decisões e precisamos ter uma base sólida para cada uma delas. Eu penso em Esaú, filho de Isaac e Rebeca. Ele era um caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Já o seu irmão gêmeo, Jacó, cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Num dia corriqueiro, Esaú foi para o campo e chegou em casa faminto. Seu irmão Jacó tinha preparado um ensopado vermelho. Esaú disse para Jacó: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Jacó percebeu que a fome e a exaustão deixaram o irmão vulnerável e respondeu: venda-me primeiro seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então, ele fez um juramento vendendo seu direito de filho mais velho por um prato de comida. Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou seu direito de filho mais velho. Você percebeu a seriedade da situação? Esaú desprezou o direito do filho mais velho, algo tão precioso em sua cultura, para resolver uma questão imediata. Sua decisão foi impulsiva e precipitada e lhe causou a perda de uma bênção especial. A escolha de Esaú nos provoca a ponderar sobre nossas próprias decisões. Qual tem sido a base de nossas escolhas? Que o Senhor nos guie em todas elas diariamente.
Conte sempre comigo.
Então, gente, as nossas considerações finais aqui é: deixe os documentos prontos, verifique o lugar de votação, leve a colinha e boa eleição.
E aí, você já está pronta para votar? Depois dessas dicas que nós demos aqui, dos cargos, explicando cada uma, fazendo aquele lembrete na memória, né? Porque a votação aí demora de tempos em tempos. Acreditamos que você está bem munida de informações e de ajuda, né? Porque aí citamos sites, aplicativos para poder fazer uma boa votação.
Gente, a gente já falou dos aspectos bem práticos, falamos de pedir sabedoria para o Senhor e muito importante a gente orar, né? Orar pelo nosso coração, orar pelo nosso país, pelos nossos candidatos, ainda que o nosso candidato não seja eleito. Nós seguimos orando pelos nossos governantes, porque a Bíblia nos instrui para fazer isso e é para o bem do nosso próprio povo. Então, olha, uma boa eleição para vocês. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do ministério. Conta lá, quem?
Bom, gente, esse ano nós celebramos 20 anos de ministério e queremos saber o que você estava fazendo há 20 anos atrás? Gente, eu nem lembro. Vou ter que sentar e pensar. É muito tempo. Vou ter que sentar e pensar. Mas você, ouvinte, conta pra gente, vai. Escreva para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Ah, se você preferir também, entre em contato com a gente pelas redes sociais. A gente tá lá no Instagram como @mulheresdeesperancartm. Tem o Facebook também, Mulheres de Esperança RTM Brasil. E no Twitter nós somos o @mulheresrtm.
E, gente, a gente falou no episódio anterior que nós íamos falar um pouquinho sobre o nosso canal em Libras. Olha, nós temos um canal em Libras no YouTube. Mulheres de Esperança RTM em Libras. Você encontra lá devocionais incríveis. Toda semana um devocional novo. E a gente manda aqui um beijo muito carinhoso para as nossas voluntárias. E os nossos voluntários feminino também. Sim. Que fazem um trabalho lindo. Arrasam muito.
Arrasam,
obrigada.
Eles.
Obrigada pelo carinho de vocês. Então, se você conhece alguém que está interessado ou que precisa acessar um canal em Libras e ter um conteúdo muito especial, corre lá, segue a gente lá também, né? E eu vou aqui me despedindo de você, nossa ouvinte querida, da Kay. Obrigada, Kay.
Obrigada, Su.
Obrigada, Fabi.
Obrigada, gente. Vamos voltar direitinho, hein?
Obrigada, Ti. Um beijo carinhoso pra vocês. E um beijo carinhoso pra você, nossa ouvinte. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima eleição. Até mais.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck, realização Transmundial.